Fala aí, beleza, mano? Vai começar agora mais um Pé na Porta e Livro na Cara. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre desafios de leitura e mais especialmente sobre o Desafio Livrada 2019. Mas antes, como eu gosto muito de vinheta, toca a vinheta aí.
Na cara é tu que arrebenta o nariz. Essa noite vai dormir feliz. Pé na porta e chumbo na cara.
Fala aí, beleza? Então, acho que é sempre bom começar explicando um pouco o que é o podcast, como é que eu vou fazer, como é que vai ficar. Eu comecei o podcast porque eu tinha um canal no YouTube, e eu gosto muito de falar sobre livro, mas muitas vezes as pessoas que eu tenho no círculo de amizade mais próximo não leem os mesmos livros que eu, ou. E às vezes eu termino de ler o livro e quero muito falar sobre livro, mas não tenho essa facilidade assim, né? Não tenho pessoas próximas que tenham. Não faço parte de clube de leitura, não faço parte dessas coisas e tudo mais. Eu criei um podcast para falar sobre os livros que eu leio, os livros que eu gosto. Eu já tentei fazer um canal no YouTube, não deu muito certo. Deu até certo, tava dando certo, mas dá muito trabalho e, porra, conforme você vai evoluindo aí as coisas, eu comecei a trabalhar e tinha que me formar na faculdade, não sei o quê. Ficou mega puxado de manter a rotina de gravar um vídeo por semana, e aí as coisas acumulam, aí você não grava, aí deixa eu passar um, deixa eu passar dois. Então, no final das contas, muito melhor ter mudado para podcast, porque podcast é a mídia mais fácil de produzir em termos de eu preciso de menos recurso, eu sei editar mais fácil, eu sei fazer as coisas mais fáceis. Então, podcast é a mídia que eu escolhi para não ficar sem falar sobre os livros que eu gosto, porque acho que é bom compartilhar um pouco, né? É bom produzir conteúdo. E, bom, se você está aqui, você também gosta de podcast, então acho que eu estou falando com a pessoa certa, espero. E aí é isso. Eu imagino que talvez, se você esteja escutando isso pelo YouTube, eu vou botar no YouTube também, eu vou continuar botando no canal, para não deixar aquilo lá morrer. Mas assim, a intenção é que seja um podcast recorrente, onde eu vou falar sobre as minhas experiências com leitura, minhas experiências, que conforme eu vou lendo, eu pego, vou falando do livro. Eu imagino que os podcasts vão ser curtinhos, vão ter no máximo 15, 20 minutos. Eu gosto de falar, mas também acho que, para um monólogo aqui, né? Você ficar me escutando falar aqui direto também, uma hora vai encher o seu saco. Então não quero encher o saco de ninguém. Só de vez em quando, às vezes é bom. Mas no geral eu evito. Então eu vou aqui trocar uma ideia, falar sozinho e jogar na internet. Que isso que é cultura jovem hoje em dia, né? O jovem fala muito na internet sozinho. Eu só vou fazer isso de um jeito mais complicado. Bom, então o Desafio Livrada, ele propõe 15 categorias. Cada categoria, a ideia é que você escolha um livro e se proponha nesses livros no início do ano, leia eles e compartilhe. Vai falar, é para gerar um contato maior, né? Gerar um engajamento mais da galera, né? A galera ficar um pouco mais engajada, um pouco mais unida aí. Bom, então acho que conforme eu for explicando as categorias, vai ser meio autoexplicativo, né? Vão entender melhor aqui. Então vamos lá. Categoria 1: um livro para se ler em um único dia. É complicado, né? Porque aí depende muito do seu empenho. Se você for muito empenhado em um leitor aí com uma velocidade tipo razoável de leitura, né? Se você já tem bastante costume, você lê razoavelmente rápido. Depende do seu dia. Se tem 24 horas aí, eu não sei qual é o limite, quanto que uma pessoa consegue ler livro aí, mas às vezes a gente tem desafio 24 horas, tem maratona no sleep de leitura no YouTube. No YouTube você acha muita coisa estranha, meu amigo. Se acostuma. Mas tem maratona aí que nego lê quase 1.000 páginas num dia aí, sem dormir. Acho isso meio loucura também, deve ficar meio saco cheio de ler tanto assim num dia. Mas vamos lá. Eu escolhi um livro curto, que já era um livro que eu tô reaproveitando de uma outra um outro desafio que eu também não cumpri. Não cumpri um desafio. Eu nem lembro, estava numa lista antiga minha aqui no Scoob. Mas reaproveitei, que é A Cor que Caiu do Espaço, do Lovecraft. É um livro curtinho, vai dar para ler um dia de boa. A ideia é que você realmente consiga ler tudo um dia só. Então, assim, se você não conseguir, a ideia do desafio é que você tente escolher outro e ler num dia só. Acho que vai dar, bem tranquilo. É um livro pequeno, são 100 e poucas páginas. É Lovecraft, então eu espero não ficar maluco quando chegar no final. Mas acho que esse vai ser fácil, assim. Esse vai ser tranquilo de chegar lá. Então vamos lá. Categoria 2. Uma peça de teatro grego. Cara, eu tinha escolhido primeiro a Odisseia, do Homero, né? E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que não é uma peça. Não é teatro grego. Que loucura, né? Meu conhecimento aí de teatro grego é basicamente nenhum. E aí eu fui... Botei no Google, né? Fiz o que qualquer pessoa faria. Botei no Google peças de teatro grego. Apareceu uma coletânea aqui com as 4 melhores, ou pelo menos as 4 que tem nessa coletânea. Então eu vou, ao invés de ler uma, eu já vou ler logo 4. Vou ler 4 na coletânea O Melhor do Teatro Grego, que são 4 peças aqui. Prometeu Acorrentado. Prometeu é o cara que deu fogo para a humanidade e se fudeu, né? Zeus, que não era um cara muito tão tranquilo assim, ele fez um castiguinho meio zoado com ele. Tinha uma questão aí de um fígado. É o que eu lembro da história de Prometeu. Deu fogo e não aconteceu muito bem, não deu muito bom pra ele não. Vamos ver como é que vai ser essa peça. Édipo Rei é o cara que tem a questão do complexo de... Vejam só, Édipo. Ele tem a questão com a mãe dele lá, né? Mas mais do que isso, eu realmente não sei. Tem uma questão aí que eu me lembre dele... Não lembro. Vamos lá. Medeia, que só conheço de nome, mas na verdade eu só conheço o nome. Eu não faço a menor ideia de que eu sei dessa história. E As Nuvens, que também provavelmente não é sobre nuvens. Mas é teatro grego, né? Eu não sei nem o que esperar. Sendo bem sincero, não sei nem o que esperar. Então vamos lá. Um Romance Húngaro. Essa me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa porque eu, assim, não conhecia nada da Hungria, né? Então nessa categoria eu peguei a indicação no próprio grupo que ele tem no Facebook, do canal dele lá. Que a galera tava dando indicações. Ah, essa categoria e tal. Eu peguei aqui uma indicação de um romance húngaro. Os Meninos da Rua Paulo. Pelo que eu li da descrição, Os Meninos da Rua Paulo é a história dos garotos que defendem o sagrado Grum, um pedaço de terra que serve de palco para as brincadeiras. Então, assim, parece muito Turma da Mônica, né? Que tem a Mônica, que é a dona da rua, deve ter um Cebolinha, uma coisa assim. É, foi a escolha, tem que confessar, bem aleatória. Eu peguei uma lista, olhei romances húngaros, das indicações que tinha. E é isso aí, tá? Tá escolhido, espero que seja legal. A Turma da Mônica Húngara. Então, agora vamos lá. Escritora brasileira viva. Cara, eu gostei bastante dessa categoria porque eu tenho tentado ler bastante livro nacional. Esse ano eu não consegui ler bastante coisa. Mas eu tentei dar uma preferência aí para livros nacionais, li mais coisas e tal. E acabei conhecendo uma autora que eu achei fantástica. Eu conheci ela através do programa Ponto G, um podcast bem bom aí. Se quiserem a indicação, ele fala só sobre mulheres que não têm o devido destaque aí na mídia tradicional. E na historiografia também fala de bastante mulheres na história e tal. Conheci a autora, guardei para ler o livro e tô curtindo bastante. Ela escreve uma ficção, ela escreve uma distopia futurista no Brasil. Ela faz parte de um movimento chamado de Afrofuturismo, Eu não entendo muito do movimento, então eu prefiro não falar, mas é uma coisa que tenta trazer uma visão de futuro baseada muito na cultura africana. Então, pelo que eu peguei do livro, assim, eu não entendo muito sobre o movimento, mas é a sensação que eu tive lendo o livro dela. E aí eu botei o livro Evolução, da Lu Ainsala, que é essa autora. É a segunda parte da duologia Brasil 2408. Gostei bastante do primeiro livro, terminei de ler agora no início do ano. Bem maneiro. É uma distopia que eu não consegui ver nada parecido aí fora. Assim, não tem nem muito como fazer uma comparação, porque ela pega muito na questão da mudança climática. É a mudança, tipo, sabe tudo isso que a gente acha que vai acontecer em um século? Então, ela já está escrevendo lá na frente. Enquanto a gente está vivendo aqui no século XXI, ela está escrevendo sobre o século XXIV. Mas bem bom, gostei bastante. Espero, vai ter um podcast ainda só sobre ela. Mas ela foi a minha escolha aí da escritora brasileira viva, quarta categoria. Quinta categoria, uma ficção política. Eu escolhi O Senhor das Moscas, porque a grande parte... Eu tô nessa vibe das distopias, né? Tô vivendo em uma aqui no Brasil, então eu acho que é bom conhecer o que já se escreveu sobre isso, para me preparar. Mas... botei aí O Senhor das Moscas, é uma das distopias clássicas que eu ainda não li. Aproveitei para dar esse empurrãozinho, não tem muito o que falar. Imagino que a maioria das pessoas conheça o livro. Eu conheço muito por alto. Eu imagino que vocês conheçam, mas eu mesmo conheço muito pouco. Só sei do nome, assim. Mas é bom pegar uma surpresa. Vamos ver o que vai sair daí. Bom, a sexta categoria. Um vencedor do Goncourt. Que eu não sabia que existia esse prêmio chamado Goncourt. Dei uma olhada, é um prêmio de literatura francesa. Nunca li nada que eu me lembre de um francês ou uma francesa. Escolhi uma mulher, porque eu acho que é interessante a gente focar aí, ler mais mulheres, né? Prestigiar as autoras, que normalmente já tem pouco. Uma premiada, então, bem bom. Escolhi Canção de Ninar. Pelo que eu vi, é um thriller. De uma babá que sequestra os filhos e tal, de um casal. Bom, é um livro premiado, né? Então, assim, deve ser bom. Deve ser bem bom. É um livro pequeno também. Eu acabei escolhendo vários livros pequenos para evitar de falhar miseravelmente, como eu venho falhando em vários desafios. Então, vários livros pequenos vão me ajudar aí a sair um pouco da bolha e conhecer coisas novas, sem necessariamente interromper meu ciclo de leituras aí que eu quero fazer durante o ano. A sétima categoria, um livro de filosofia. Então, esse eu peguei indicação com a minha companheira, porque eu não fazia a menor ideia de um livro de filosofia, não sabia de nada. E aí ela já tinha o livro, então é mais fácil, é só pegar na estante dela, que é O Erotismo, dos Georges... eu não sei falar francês, eu imagino que seja Batulle, não sei, T-A-I-L-L-E, não sei como é que se fala isso, mas ele, esse cara aí, esse parceirão, está escrevendo sobre erotismo, acho que é um tema interessante. Filosofia eu desconheço total, não sei nada sobre filosofia, mas é bom que é para aprender, né? O intuito do desafio é que você saia da sua bolha, você leia outras coisas. Então isso com certeza vai atingir esse objetivo. Vou ler um pouco de filosofia aí. É um livro que tem, a edição que minha namorada tem é bem bonita. Isso eu acho que conta. Ler um livro bonito dá uma satisfação a mais. Vamos lá. O primeiro romance de um autor que você gosta. Aí eu tô dando meio que uma roubadinha. Porque assim... eu escolhi um livro que eu li só um conto desse autor dentro da coletânea de contos Mulheres Perigosas. Eu li um conto, achei muito, muito bom. O conto foi um dos melhores contos que tem dentro dessa coleção. E a ideia era que eu procurasse um autor que eu já conhecesse bastante, já tivesse lido muito, nunca tivesse lido o primeiro. Eu só li uma parada, ele tem uma coleção gigantesca de livros, mas eu já queria começar a ler ele. E aí, por que não começar pelo primeiro e tudo mais? Dando uma roubadinha, mas é isso aí. Que eu vou ler Stormfront, do Jim Butcher, que é a coletânea sobre magia, magia urbana, né? Ele é uma pegada meio Constantine, assim. Ele é um mago urbano, não sei o quê. Eu gostei muito do sistema de magia que ele apresentou no conto. E é interessante que o conto que eu li, ele é meio que depois da coleção inteira. Ele é como se fosse um grande spoiler de toda uma coleção de uns 7 livros que ele tem. Porque ele se passa depois de todos eles. Mas eu fiquei interessado de conhecer como é que era a história, como saber mais. E aí eu vou ler Stormfront, do Jim Butcher. Eu não sei se tem em português, imagino que sim. Mas eu vou tentar ler ela em inglês, porque, não sei, eu achei o e-book dela em inglês, vou ler, não sei se vai ter em português. Eu procuro ler algumas coisas em inglês, até para não perder o inglês e tal, para ficar sempre aprimorando. Então, essa vai ser em inglês mesmo aí. Categoria 9, um livro que foi escrito por um xará de nome ou de sobrenome. Essa é outra que eu não conhecia nenhum autor Matheus. Eu não conhecia, joguei na Amazon. Entrei na Amazon e joguei Matheus. Né? Botei lá, apareceram algumas coisas e tal. E eu achei um cara com uma ideia bem interessante, que é O Ditador Honesto, do Matheus Peleteiro. Pelo que eu entendi aqui, ele pega a nossa situação do Brasil aqui e já joga para 2026, escreve uma questão aqui da polarização, a questão tem esquerdistas e direitistas que na última eleição discutiam se esfaqueava em praça pública, dessa vez assistiam em silêncio à eleição do novo presidente, enquanto um clima de mistério em torno do futuro pairava no ar. Achei interessante, pegando essa proposta de autores nacionais. Gostei aqui, outro livro curtinho, 172 páginas, uma leitura tranquila, bem avaliado no Scoob. Apoiar autores independentes aí, gosto bastante dessa vibe. Outro bem tranquilo. Bom, categoria 10, um livro com capa feia. Cara, eu não sei, vai ter gente, vamos lá, vai ter gente que vai dizer que a capa desse livro não é feia. Eu acho feio. Eu acho bem feia, na real. Eu não gostei da arte da capa desse livro. Eu achei que... Eu não sei se é porque o livro já tem uma série. Então, acho que em comparação, assim, podiam ter feito uma coisa melhor. Podiam ter usado um outro estilo, um outro traço, sei lá. Achei um traço feio na capa. Que é o conto da Aya. O famoso The Handmaid's Tale, né? Da Margaret Atwood. Cara, eu achei feio. Achei a capa feia. Mas é um livrão, todo mundo elogia bastante. Em vista dos acontecimentos, é sempre bom dar uma olhada. Não vi a série, justamente para poder ler o livro antes. Então vou embarcar nessa aí. Consegui encaixar um livro que eu já queria ler no desafio, sempre bom. Esse é outro livro que provavelmente vou ler em inglês também. Dizem que faz uma diferencinha. Não que ler inglês nunca é questão de tradução, né? A tradução normalmente é sempre bem boa aqui no Brasil. Dificilmente eu pego um livro onde eu acho que, tipo, puta, está estranho aqui. Mas é porque eu gosto mesmo. Babaquice mesmo. Então, 11. Um livro sobre artes plásticas. É outra parada que eu entendo zero, né? Outra coisa que, assim, não sabia mesmo. Porra, não sabia nem como procurar um livro sobre artes plásticas que não fosse, sei lá, um livro didático, uma parada assim. E aí peguei ajuda de novo no grupo e peguei outro temático com a nossa realidade aqui agora. Arte e Ditadura Militar. Ele vai falar sobre a influência da ditadura militar nas artes plásticas e vice-versa, assim. Então, é um livro curtinho também, acho que é até um ensaio, um trabalho, alguma coisa assim. Ele tá lá na Amazon, ele faz parte do Kindle Unlimited. Então vai ser de graça, vai ser tranquilo. Se bobear, até começo por ele. Vamos ver o que vai dar aí. Não sei o que esperar desse livro, não faço a menor ideia. Categoria 12, uma HQ adaptada a partir de um livro. Cara, essa eu dei bastante sorte, porque eu, curiosamente, já tinha uma HQ baseada... Eu não sabia, eu tava tipo... Puta, não sei como é que eu vou achar uma HQ de um livro. Normalmente, às vezes até o contrário, né? Escrevem livros baseados em HQs e tal. E aí eu fiquei assim... E eu lembrei que na Comic Con do ano passado, eu comprei os quadrinhos baseados no Rei de Amarelo. Que eu tinha acabado de ler o Rei de Amarelo, passei lá, vi quadrinhos, me interessei. E comprei, o meu até autografado pelo autor, o cara sabia escrever em runas nórdicas, achei isso bem maneiro e tal. E dessa sorte, eu olhei aqui pra minha pilha de coisas pra ler, não tinha lido ainda, tá? O Rei Amarelo é um livro que eu não curti tanto, pela fama que ele tem, eu achei que ele fosse ser melhor. É um livro bem mais ou menos. Eu daria, assim, numa escala de 0 a 42, eu daria ali um 21, talvez um 22, assim, e, sabe, não... E, assim, espero que os quadrinhos consigam acrescentar, né, nesse livro. Eu acho que o quadrinho vai ser um tipo de mídia que vai poder, de repente, acrescentar uma questão que o livro não tem, assim, que o livro, ele é meio... Ele é muito subjetivo, isso às vezes me perde. É que nem 100 anos de solidão, que é subjetivo demais, e eu não gostei. E olha quem é 100 anos de solidão, que é o Gabriel Garcia Marques, o cara já ganhou o Nobel e tal, quem sou eu pra falar do cara? Mas eu não gostei. É aquela questão do gosto, né? Que nem braço. Ou você tem ou você não tem. Então eu não tive gosto pra esse tipo de coisa, mas... Fica aí, essa vai ser a minha categoria. Eu tinha falado que ia começar pelo outro, da arquitetura, talvez eu comece pelos quadrinhos. Categoria 13, um livro que se passa na época dos seus avós. Cara, eu não sei porquê, tipo assim, porque minha avó nasceu em 1940. Então, eu não entendi muito bem... Deveria se passar ao longo da vida da minha avó e tal, mas eu acabei pegando alguma coisa mais para a década de 50 ali, que é o Depois de Auschwitz, da Eva Schluss, que é um relato de como foi a vida dela saindo, quando ela foi libertada do campo ali de Auschwitz, todo o trajeto que ela fez para chegar em casa. Não é a década de 50, né? É o finalzinho de 40 ali. Vai se passar nessa época, depois dá um jump... pulo temporal para mostrar como é que ficou a vida dela e tal, que com certeza bem desgraçada, mas é um relato dela, vai contando. Achei a proposta interessante. Não sei, a gente pensa em 1940, só pensa em Segunda Guerra, né? Talvez tivesse outras coisas, mas foi o que me veio à cabeça, botei aí, também não queria demorar muito para decidir. Até porque ano passado eu não entrei no desafio, porque eu demorei tanto pra decidir os livros que, tipo, quando eu vi já era abril. Falei, deixa, esse ano passou. Mas foi isso aí. Depois de Auschwitz, provavelmente vai ser um livro mega, mega triste de ler. Eu já fui num campo de concentração e uma parada bem, bem bad, bem... Puta, mas... É uma experiência mega interessante, mas assim, nunca voltaria em outro. Porque é pra se ter uma vez só, sabe? Tipo, é uma bad foda. Então, fica aí, vou ler, mas já tô me preparando, porque eu sei que vou passar um perrenguezinho com esse livro aí. Categoria 14, a penúltima. Um autor falecido em 2018. Essa também é outra que tive que procurar. Não tem uma lista de autores que morreram em 2018. Mas eu vi que a Ursula Le Guin, não sei, que é uma das autoras mais consagradas dentro de universos fantásticos. Ela é tida como a pessoa que lançou as bases de vários processos mágicos que são usados em milhares de outros universos. Ela meio que foi a pioneira, né, nesse tipo, e eu nunca li nada dela. Nunca tinha lido nada dela. E aí eu peguei para ler o primeiro trabalho dela também. Quase encaixei esse no primeiro livro do autor, mas eu já não conhecia nada, eu preferi botar nessa categoria aqui, que vai ser o Feiticeiro de Terra-Mar. Ele fez um sucessinho, porque ele foi reeditado há um tempo atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás. Ele tem um preço bem bom na Amazon, então acho que vai ser uma leitura tranquila, uma leitura fácil aí. E finalmente chegamos na última categoria, que não sou eu que escolho, que é o dono do canal, o Yuri. Almas Mortas, do Nikolai Gogol. Ele tem a questão com literatura russa. O cara gosta de literatura russa, ele tá lá sempre divulgando, trazendo essa palavra da literatura russa aí. Eu tenho que admitir que o único livro, acho que de literatura russa que eu li, não gostei tanto. Foi o Nós, do Zamiatin, ou Zamiatin, não sei, é em russo, não sei falar. Que era uma distopia e tal, achei meio estranho, senti bastante diferença no estilo da literatura dele. Mas vamos ver, vamos encarar. Almas Mortas, não sei, nem li a sinopse, não sei do que vai falar, prefiro pegar na hora para ler. Porque a ideia do desafio é essa, né? A ideia é me tirar da minha zona de conforto literária aí, então é bom. É bom que eu pegue sem nenhum conhecimento para desbravar esse mundão da literatura russa aí. Bom, e essas foram as minhas escolhas do Desafio Livrada. Espero chegar no final do ano aí e dar um update que eu consegui. Eu pretendo fazer podcast à medida que eu for lendo esses livros e vou dizendo o que eu achei, as coisas que eu curti desses livros ou não. Mas então é isso. Esse programa até ficou um pouquinho maior do que eu queria. Você já deve estar um pouco cansado de ficar me escutando, mas essa vai ser a dinâmica dos programas. Eu vou falando aqui e conforme eu for lendo os livros, eu vou... Eu não gosto muito da palavra resenha. Porque resenha parece que você sabe do que você está falando. Eu só pego o livro e vou falando. Eu só vou soltando o que vem na cabeça aqui. Sem muito conhecimento. O único conhecimento que eu vou trazer é, tipo, eu li o livro. Demais é o que vai saindo aqui, o que eu vou pensando, o que eu vou falando. Espero que você curta aí, é um tipo de conteúdo diferente, é um tipo de conteúdo que é um tipo de conteúdo que eu não vejo muito, assim. Todo mundo que eu vejo falando de literatura tem mais propriedade que eu pra falar, sabe? Sabe mais, assim, normalmente entende alguma coisa, eu entendo zero. Mas eu acho que por isso eu posso trazer uma outra visão aí pra você. Então falou, vai acabando por aqui, espero que você continue escutando aí os podcasts, eu pretendo fazer um por semana, talvez um pouco mais, um pouco menos, não vai ter uma periodicidade muito grande, mas se inscreve no Spotify, eu imagino que você esteja escutando isso aqui pelo Spotify, bota lá, seguir o podcast, eu vou anunciando também, tem um Instagram do podcast, Pé na Porta e Livro na Cara, procura lá no Instagram. Que eu vou soltando. Aí, acompanhando no Instagram, você com certeza vai saber quando que eu vou lançar episódio novo, as coisas que eu for atualizando. Aquela coisa de produção de conteúdo, né, cara? Tu vai botando as coisas ali, vai atualizando. Então, um grande abraço aí. E já que eu passei o podcast todo aí falando meio choque de cultura, vamos. Acabou o programa. Acabou isso aqui. Eu tô falando muito com a entonação do Rogerinho, meio registrado com o Renan, Choque de Cultura, né? Isso é um problema. Ou não. Talvez. Vamos tocando aí.